Campanha de vacinação contra a paralisia infantil e sarampo continua até sexta-feira.
Mais de 700 mil crianças de famílias que recebem o Bolsa Família estão matriculadas em creches.
Prazo para estudantes responderem ao questionário obrigatório do ENAD foi prorrogado até sábado.
Segunda-feira, 24 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
A campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil termina na próxima sexta-feira.
A imunização começou no dia 8 desse mês e neste sábado, segundo dia D de mobilização da campanha, crianças menores de 5 anos foram levadas aos 100 mil postos de saúde abertos em todo o Brasil para receber as vacinas que também imunizam contra a rubéola e a caxumba.
Nos lugares de difícil acesso, cerca de 42 mil veículos terrestres, marítimos e fluviais foram usados para garantir a vacinação. O servidor público Diogo Augusto levou 3 dos 4 filhos para serem imunizados em um posto de Brasília.
Amolece o coração ver um ou outro chorando?
É, um pouquinho, mas a gente sabe que tem que ser, né? Sabe que é pro bem deles, sabe que é o melhor.
Os responsáveis pelas crianças, mesmo sensibilizados com o choro de algumas delas, insistiram para que, mesmo contra a vontade, elas fossem vacinadas. O engenheiro civil, Marcelo de Carvalho, não adiou o cuidado com a saúde do filho pequeno e cumpriu a missão neste sábado.
Missão cumprida agora, trazendo as duas filhas para vacinar?
É importante, né? Missão cumprida.
Duas gotinhas ingeridas são suficientes para prevenir a poliomielite, doença conhecida como paralisia infantil. O Ministério da Saúde comprou 11 milhões e 800 mil doses injetáveis da tríplice viral, vacina que, além do sarampo, também garante a proteção contra a rubéola e a caxumba. Ao todo, a campanha nacional de vacinação conta com a participação de mais de 350 mil profissionais de saúde. Nos postos, eles são os responsáveis por verificar se os cartões de vacinação estão atualizados, apontar as doses necessárias e imunizar. Dever profissional que ao auxiliar de enfermagem, Irani Rodrigues Escorsato, cumpre com prazer.
Nós estamos atualizando o cartão, fazendo as vacinas da campanha e atualizando também o cartão.
A campanha nacional de vacinação, que começou em 8 de novembro, vai continuar até a próxima sexta-feira, dia 28, em todo o país. A meta é imunizar cerca de 12 milhões e 700 mil crianças menores de 5 anos contra a poliomielite e 10 milhões e 600 mil contra o sarampo. Os pais que não levaram as crianças para vacinar no último sábado podem procurar o posto de saúde mais próximo de onde moram. Reportagem Daniela Almeida.
Voz do Brasil. O Brasil Carinhoso garantiu nesse ano a presença de 703 mil crianças de até 3 anos do Bolsa Família em creches.
O número representa quase 20% da quantidade de meninos e meninas dessa faixa etária que participam do programa de transferência de renda.
É um aumento em relação ao ano passado, quando 17% das crianças do Bolsa Família estavam em creches.
Lembrando que uma das estratégias do Bolsa Família para melhorar as condições de vida dos cidadãos é investir na educação de quem participa do programa.
E para receberem um benefício, os pais devem manter as crianças e os adolescentes entre 6 e 17 anos matriculados e com frequência escolar mínima.
E no caso das crianças menores, de até 3 anos, o governo federal oferece uma ajuda financeira aos municípios para que aumentem o número de vagas nas creches, para que os pais tenham onde deixar os filhos para ir trabalhar.
Prorrogado até o dia 29 de novembro, sábado que vem, o período para resposta eletrônica ao questionário do estudante no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENAD 2014.
Quem não conseguiu responder as perguntas ligadas a temas socioeconômicos, como renda familiar, deve acessar o sistema online do exame, usando o CPF, nome completo ou o nome do curso.
O preenchimento é obrigatório e deve ser feito no ambiente virtual destinado ao universitário.
Quem não responde responder, fica em situação irregular junto ao ENAD e pode ficar impedido de colar grau e receber o diploma, mesmo que tenha prestado o exame no último domingo.
Voz do Brasil!
Você sabe o que é licença adotante?
É parecida com licença maternidade. É para quando a mulher adota uma criança, fica um tempo se dedicando exclusivamente ao novo membro da família.
E agora, no Poder Executivo Federal, não só as funcionárias do sexo feminino têm o direito. O Ministério do Planejamento decidiu que qualquer servidor público federal, homem ou mulher, pode pedir a licença adotante.
Depois de quase 30 anos juntos, o professor Carlos Eduardo dos Santos e o funcionário público aposentado Osmir Messura Júnior decidiram que tinha chegado a hora de ter filhos e adotaram 4 irmãos vindos de Caruaru, Pernambuco. As crianças com idade entre 2 e 8 anos já estão integradas ao novo lar. Para ajudar na adaptação quando elas passaram a morar com o casal, Carlos, que é professor da Universidade de Brasília, entrou com pedido de licença adotante, um direito que normalmente é concedido às mães que adotam. Sem precisar entrar na justiça, Carlos conseguiu o benefício.
Eu acho que é muito bacana, porque é um período onde você cria vínculo com a criança, aonde você esteja com a criança 24 horas por dia, desde o acordar até o dormir, a você atende a necessidades de higiene, a alimentação, e isso vai fortalecendo os vínculos que você vai firmando com ela.
A partir da análise do caso de Carlos, o Ministério do Planejamento emitiu uma nota técnica garantindo o direito à licença adotante para qualquer servidor do Poder Executivo Federal, homem ou mulher. O benefício pode ser concedido a solteiros ou casados, independentemente da orientação sexual. A secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Ana Lúcia Amorim, comenta a decisão.
A primeira preocupação foi com o bem-estar da criança e o nosso desejo de que todo esse processo de adoção fosse bem sucedido. Então, considerando também que o processo de adoção de uma criança ele já é bastante criterioso, nós consideramos que não havia razão para haver essa diferenciação de gênero, já que o importante é o núcleo familiar. E o núcleo familiar nos dias de hoje, o que é fundamental são os vínculos de afetividade.
Para conseguir a licença adotante, o servidor precisa apresentar os documentos que comprovem a adoção ou termo de guarda judicial que prove que o processo está em andamento. A licença pode ser de até 135 dias, no caso de crianças com até um ano. Depois dessa idade, a licença máxima é de 45 dias. Caso os dois responsáveis pela criança sejam servidores públicos federais, apenas um terá direito à licença adotante. O outro poderá pedir a licença paternidade, que é de 5 dias. Reportagem Luana Karen.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Depois que os agrotóxicos são usados, as embalagens precisam ser descartadas de forma correta para não prejudicar a saúde das pessoas e nem poluir o meio ambiente.
Para isso, existem centrais onde os agricultores devolvem os frascos, as sacolas.
Antes, elas só recebiam embalagens lavadas, sem restos do produto. Agora, são obrigadas a receber e tratar também o material que não fica livre de resíduos.
O Brasil saltou de menos de 4 mil toneladas de embalagens de agrotóxicos descartadas de forma correta em 2002 para mais de 40 mil toneladas em 2013 e hoje lidera o ranking mundial. Mas para onde vão as embalagens depois de usadas? Por lei, o destino correto é uma central de recebimento ligada ao Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. É a chamada logística reversa, quando o consumidor devolve o resíduo para a indústria, que, por sua vez, deve dar a destinação final. Guilherme Coelho de Melo, gerente da Associação das Empresas do Agronegócio, responsável pela Central de Recolhimento de Lusiânia, em Goiás, explica como funciona.
A gente recebe 1.000 toneladas de embalagens vazias de agrotóxicos por ano e as embalagens que são feitas a tríplice lavagem, elas são devolvidas para as recicladoras. E as embalagens que não podem ser lavadas são incineradas, com incineradoras cadastradas no sistema do Campo Limpo.
Em todo o país, são mais de 400 centrais de recebimento. Como os produtos podem ser prejudiciais para a saúde, o uso de equipamentos de proteção individual é obrigatório para trabalhar nas unidades.
é necessário o equipamento completo. Uso de óculos, blusa e calça impermeável, bota com biqueira e o boné para proteger do agrotóxico.
Agora, uma nova resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, torna ainda mais rigorosos os critérios para o descarte do material. A diretora de Ambientes Urbanos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso, explica que a principal mudança é que, além das embalagens vazias e já lavadas pelos agricultores, as centrais vão passar a receber também embalagens com resíduos.
O detentor da embalagem com resíduo, ele ficava sem saber aonde destinar, procurava centrais e nas centrais não era possível fazer o recebimento e provavelmente elas eram dispostas de maneira inadequada nas áreas rurais. É um indicativo que a gente tem, inclusive, que levou à mudança.
A medida aprovada pelo CONAMA passa a valer após a publicação no Diário Oficial da União. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Instituições de educação que se destacaram na defesa de valores e atitudes que respeitam os direitos do cidadão foram premiadas hoje.
O Prêmio Nacional de Educação e Direitos Humanos, entregue a cada 2 anos, é uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Ministério da Educação.
Um dos premiados foi o projeto Mulheres Inspiradoras, desenvolvido por um centro de ensino fundamental de Ceilândia, no Distrito Federal, com estudantes do 9º ano. Os alunos estudaram a história de mulheres que lutaram pela igualdade de gêneros, como Maria da Penha, analisaram a imagem da mulher nas redes sociais, produziram músicas e cartazes. Os jovens também conheceram a história das mulheres de suas próprias famílias, entrevistaram mães e avós e os relatos devem virar um livro. Para a professora idealizadora do projeto, Gina Vieira, a atividade ajuda a mudar a realidade dos alunos.
Eles puderam, através do estudo da própria história, da história da mãe, da história da avó, de uma professora, perceber que a mulher tem um papel decisivo na sociedade.
Aline Macedo, de 15 anos, conta que o projeto mudou comportamentos na própria escola.
A gente via outros alunos que não pensavam assim, realmente achavam a mulher como objeto e pronto. Mas a partir do projeto, a gente trouxe a conscientização dos alunos e para a comunidade em geral.
Segundo o ministro da Educação, Henrique Paim, a premiação é importante porque reconhece iniciativas educacionais que promovem os direitos humanos.
A educação tem um papel primordial, essencial para que a gente possa levar esses valores todos e difundir esses valores, os valores da cultura de paz, os valores da diversidade, os valores que trabalham contra a discriminação. Todos esses valores tem que ser trabalhado na escola.
Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Ideli Salvatti, os projetos devem ser reconhecidos porque mudam a realidade das comunidades e promovem os direitos de populações vulneráveis a partir da educação para temas como racismo e igualdade de gêneros.
Nós só temos uma maneira de combater e de superar estas mazelas culturais, sociais, com educação. Por isso que o trabalho que vocês realizam, trazendo à tona a valorização das mulheres, a valorização racial, a valorização indígena, a valorização do povo cigano, a valorização de todos aqueles que têm o direito de ser diferente, mas nós temos a obrigação de garantir oportunidades iguais.
Foram inscritos 260 trabalhos de todas as regiões do país. O valor total do prêmio é de R$100 mil, que foi dividido entre os 10 finalistas. Reportagem Carolina Becker.
O brasileiro está cada vez mais interessado em ter uma alimentação saudável. E a preocupação, por exemplo, com a quantidade de sal e de gordura nos alimentos, não é só do cidadão. Tem sido discutida também entre governo, sociedade e a indústria de alimentos.
E os avanços do Brasil na área de alimentação e da nutrição despertaram o interesse dos países participantes da 2ª Conferência Internacional de Nutrição em Roma, na semana passada. Sobre o assunto, o repórter Paulo La Sálvia conversou hoje com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos, um dos representantes brasileiros na conferência.
Secretário, foram aprovados dois documentos no final do encontro: a Declaração de Roma sobre a Nutrição e o Marco de Ação. Como que o Brasil vai se engajar nesse processo de colocar em prática esses dois documentos finais do encontro?
O Brasil, ele foi muito ouvido, muito demandado. O nosso país tem uma opinião muito importante na comunidade internacional, justamente porque nós temos ações e temos resultados. O Brasil é um dos países que mais reduziu a subalimentação, a subnutrição no mundo. Poucos países tiveram resultados tão amplos e num espaço de tempo tão curto. E o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, as ações que nós temos, os recursos, as prioridades que são dadas a esse tema no Brasil, já estão sendo postas em prática. Hoje nós já colhemos muitos resultados na redução da fome no nosso país. Inclusive, recentemente, fomos retirados do mapa da fome do mundo, mas também já temos ações de melhoria da qualidade dos alimentos.
E essas ações vão ser ampliadas no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, no segundo plano que está sendo gestado pelo Ministério?
O grande desafio hoje, o maior problema do país não é mais a fome, é a qualidade dos alimentos. Então, o próximo plano deve dar uma ênfase maior a essa questão da qualidade dos alimentos, para que a população brasileira tenha uma dieta mais saudável. E para isso nós temos que trabalhar desde a oferta até o consumidor, desde a produção do alimento lá no campo, para que ele venha, para que esse alimento mais saudável esteja mais disponível, até a consciência do consumidor, para que ele possa fazer as melhores escolhas, para que ele saiba o que ele está comendo e possa tomar as melhores decisões para a sua vida a respeito da alimentação que consome.
Entrevista com o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo de Campos.
Inspirada na Força de Paz das Nações Unidas, a Força Nacional de Segurança Pública completa 10 anos sábado que vem.
O grupo já fez mais de 200 operações desde que foi criado. Atualmente, a Força Nacional participa de 38 operações em 17 estados e no Distrito Federal.
O objetivo da Força é reduzir a violência, a criminalidade e a insegurança para preservar a paz e a ordem pública.
No início, a Força Nacional de Segurança Pública era formada exclusivamente por policiais militares. Hoje há também policiais civis, bombeiros e peritos, e as operações se diversificaram, como explica Regina Mick, secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.
Eu cito com muita ênfase as operações na Amazônia, as operações de fronteira, operações em que a Força atua junto à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e as próprias Forças Armadas, né, para proteção dessas quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre nossa, operações de ação dentro da comunidade que os bombeiros fazem, levando cidadania às pessoas que se encontram nesses locais e até mesmo as operações no Rio de Janeiro de manutenção das UPPs.
Os profissionais que integram a Força Nacional são selecionados pela instituição de origem, depois passam por um curso de capacitação. O capitão Carlos Alberto Albuquerque, da Polícia Militar de Pernambuco, integrou a força nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro em 2007, numa operação em Rondônia entre 2008 e 2009, e está desde março do ano passado na terceira participação. Para ele, a experiência ajuda a melhorar a atuação dos profissionais de segurança.
Cada momento foi um enriquecimento muito grande. É uma experiência que a gente traz para os nossos estados, porque a gente vivencia algo que no nosso estado a gente nunca vivenciou.
A Força Nacional é coordenada pelo Ministério da Justiça e tem um cadastro de aproximadamente 13 mil homens e mulheres. Parte deste efetivo está treinada e preparada para começar a atuar imediatamente em caso de necessidade. O grupo só atua em caso de pedido direto do governador do estado ou em caráter pontual em apoio à Polícia Federal ou outros órgãos federais. E como explica Regina Mick, do Ministério da Justiça, não substitui as polícias locais.
Se o estado não consegue manter o seu quadro de profissionais que a lei determina, não é a força que vai substituir. Nosso trabalho é chegar, conter a crise e sair.
Desde o início, foram mais de 200 operações em 25 estados estados e no Distrito Federal. Nesse período, a Força Nacional foi responsável pela diminuição nos índices de crimes de vários tipos, como homicídios. No entorno do Distrito Federal, por exemplo, houve queda de mais de 50% nos crimes comuns. E nos últimos 2 anos, em 5 operações na Amazônia Legal, foram apreendidos mais de 226 mil metros cúbicos de madeira. Reportagem Ricardo Carandina.
Sete e vinte no horário brasileiro de verão.
Famílias quilombolas de 5 estados brasileiros vão ser atendidas por técnicos da assistência e extensão rural.
A iniciativa vai atender comunidades em situação de extrema pobreza.
A ideia é ajudar essas famílias a aumentar e diversificar a capacidade de produção.
A ação vai beneficiar 5 mil famílias quilombolas do Amapá, Pará, Mato Grosso, da Bahia e de Minas Gerais. As entidades selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário vão ser responsáveis por avaliar a atual situação da atividade produtiva das comunidades e elaborar um projeto para aumentar a produtividade da horta ou da criação de animais. O público-alvo da iniciativa é formado por quilombolas em situação de extrema pobreza, atendidos pelo Plano Brasil Sem Miséria. O coordenador-geral de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais, Edmilton Cerqueira, detalha como a assistência técnica pode melhorar a renda das famílias.
As famílias possam aumentar a sua capacidade de produção, diversificar sua produção no momento posterior ao processo de comercialização desses produtos, de forma a garantir uma melhoria na qualidade de vida, um aumento na renda dessas famílias.
Quase 19 milhões de reais vão ser investidos na contratação das entidades que vão oferecer assistência técnica às comunidades quilombolas. Os contratos vão ter duração de até 3 anos. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário, www.mda.gov.br. Reportagem Isabela Azevedo.
Vai ser publicado nesta semana um Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil.
A iniciativa do Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, INCA, tem a meta de auxiliar no planejamento e na avaliação de ações de prevenção e de controle da doença.
Entre os tumores que mais matam mulheres no Brasil está o de colo do útero, que pode ser evitado com a vacina contra o HPV, como explica o ministro da Saúde, Arthur Chiorro.
E lembrando que só a primeira dose não garante a imunização. A segunda e a terceira dose são importantíssimas para completar a proteção contra o câncer do colo do útero. Quem já tomou a primeira dose deve tomar a segunda e 5 anos depois da primeira dose, as meninas precisam retornar aos postos de vacinação para receber também a terceira e a última dose. Vale lembrar também que as meninas que completaram 11 anos e não tomaram a primeira dose também devem comparecer ao posto de saúde mais próximo da sua casa para iniciar a vacinação. Assim, essas meninas que tomarem as doses recomendadas pelo Ministério da Saúde contra o vírus do HPV, uma vacina muito segura, pode ser a primeira geração livre desse tipo de câncer.
Brasil. Lançado o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, uma plataforma online que vai reunir a maior quantidade possível de informações sobre toda a riqueza e a variedade do ambiente natural do nosso país, como plantas, animais e micro-organismos que nos fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano.
A plataforma criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é aberta e vai disponibilizar bases de dados, ferramentas para gestão de coleções biológicas, publicações, qualificação e análise das informações.
Quer conhecer o novo sistema de informação sobre a biodiversidade brasileira? Acesse agora o nosso Twitter. Estamos postando o link para a plataforma em twitter.com/avozdobrasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Campanha de vacinação contra a paralisia infantil e sarampo continua até sexta-feira.
Brasil Carinhoso garante mais de 700 mil crianças do Bolsa Família em creches.
Prazo para estudantes responderem ao questionário obrigatório do Enad foi prorrogado até sábado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais mais sobre os serviços e informações do governo federal, acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Vasco Brasil!